em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Para acabar com o estado de suspeição da política e dos políticos, a Assembleia da República tem em marcha um conjunto de propostas. Ao todo, são 18 os projetos de lei, todos com o objetivo de tornar mais transparente a vida pública e restaurar a confiança dos cidadãos nos órgãos que os representam. Há iniciativas de todos os partidos, mas nos últimos dias têm causado polémica os projetos socialistas de alteração ao Estatuto de Deputado e ao regime das incompatibilidades, porque dividem o próprio PS. Na bancada, há quem entenda que o partido cedeu ao populismo e vai acabar com a diversidade dos políticos. Ou quem se pergunte, qual é a pressa? Mas a direção da bancada socialista diz que sim, há pressa. Queria acabar os trabalhos da comissão eventual para o reforço da transparência até ao final de fevereiro, mas acabou por aceitar o pedido do PSD para adiar a votação dos vários projetos diploma, porque os social-democratas só têm líder empossado a partir de 18 de fevereiro. O apoio dos partidos à direita do PS pode ser decisivo para o partido conseguir aprovar o pacote da transparência, porque os partidos que apoiam o governo acham que os socialistas não vão tão longe quanto gostariam, em alguns aspectos, e vão longe demais noutros, como, por exemplo, na legalização da atividade dos grupos que representam interesses, os lobbies, no Parlamento. Nossos convidados, os deputados Vânia Dias da Silva, do CDS, José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, António Filipe, do PCP, Pedro Delgado Alves, do PS e Luís Marques Guedes, do PSD. Sejam bem-vindos, faço um apelo a todos para que sejam o mais claros e concretos possível nas virtudes e defeitos que encontram nas propostas de uns e outros, para que quem nos ouve consiga perceber se de facto vamos ter mais transparência em funções públicas ou um emaranhado de obrigações impraticável para quem tem de as cumprir e para quem as vai fiscalizar. Pedro Delgado Alves, começo por si, coordenador do PS na Comissão Eventual para a Transparência no Exercício de Funções Públicas. Este apertar de malha sobre quem exerce funções públicas não é reconhecer que, de facto, há razões para os portugueses terem suspeitas sobre a seriedade da sua classe política?
Bem, em primeiro lugar, eu penso que é o reconhecimento de uma evolução que todos os parlamentos e todas as instituições democráticas têm vindo a fazer. Hoje, regra geral, os parlamentos adotaram mecanismos similares, códigos de conduta, regras sobre a regulamentação da representação de interesses, e, portanto, a tendência é, de facto, aprimorar e melhorar a capacidade que os cidadãos têm de escrutinar e acompanhar a atividade política, mas também, no fundo, proteção do mandato parlamentar ou de outras funções públicas que são exercidas pelos seus representantes. Portanto, tem muito a ver com o grau de confiança que se quer reforçar este laço entre representante e representado e, obviamente, isto passa por adoção de coisas que são relativamente pacíficas e algumas até bastante antigas nas práticas parlamentares de outros países. As evoluções não são sempre as mesmas, mas há uma tendência...
Está a falar, nomeadamente, da legalização dos lobbies, que é uma prática noutros parlamentos europeus.
Nem necessariamente logo essa mesmo. Por exemplo, a ideia da existência de um código de conduta complementar ao Estatuto dos Deputados e que, no fundo, seja também uma forma de reforçar e, às até clarificar a interpretação de algumas coisas menos evidentes e traduz recomendações, por exemplo, do GRECO, que já tem sublinhado não só para os parlamentares, mas como para outras. O GRECO, portanto, é um grupo do Conselho da Europa de Combate à Corrupção, tem sublinhado como relevante para reforço destas medidas de transparência, resulta, no fundo, também de outras, enfim, de outras instâncias que têm formulado essas recomendações, ou CDE, ou SE, e se me permite, há bocadinho do enquadramento que deu, verdadeiramente não há aqui uma pressa neste tópico, isto é, nós temos a Comissão constituída por iniciativa do PS desde 2016. O referido prazo até ao final de fevereiro é o prazo da Comissão, portanto não se trata de algo que tenhamos vontade de apressar, é aquilo que está previsto. E, portanto,
não, mas eu fui buscar a pressa, foi dito por um deputado vosso.
Por isso que eu também gostava que ficasse claro que estamos longe de haver pressa, ou de haver, também usou uma expressão que um colega meu usou, uma legislação a mata-cavalos, porque algumas das propostas que o PS apresentou logo no início, aliás, tinham sido discutidas na legislatura anterior e, portanto, tinham sido recusadas na legislatura anterior, as que dizem respeito a incompatibilidades e impedimentos, portanto nem sequer são novas e, portanto, representa apresentam uma evolução pontual num ou outro aspecto. Muitas estão no programa de governo e no programa eleitoral do PS, portanto, quer do Código de Conduta, quer do lobbying, quer do reforço das incompatibilidades no que diz respeito ao exercício de funções como advogado em representação contra e a favor do Estado e o exercício do mandato parlamentar. E, portanto, nesse aspecto, até é um trabalho bastante participado e bastante abrangente que se tem vindo a realizar. Claro que está, podemos sempre abordá-lo da perspectiva de dizer, bom, se nada fazem é porque há uma estabilização e um marasmo na abordagem destes temas. Se há uma intervenção, aparentemente estamos a ceder aos populismos. Não é disso que se trata. O melhor antídoto contra os populismos e contra a demagogia é haver regras claras, transparentes e que vinculem os próprios, para que os próprios agentes políticos saibam o que podem e o que devem fazer e para que os cidadãos também possam pedir contas em função dessas mesmas regras.
Exclui o risco de todas estas obrigações de transparência sobre os deputados e outros membros da classe política que exercem funções públicas, exclui que possa abrir caminho para uma certa funcionalização da política?
Bom, aí há duas questões diferentes que parece-me que estão subjacentes à pergunta. Por um lado, temos questões relativas à transparência, e as questões relativas à transparência, enfim, são isoláveis, se quisermos, das questões relativas à forma como o mandato é exercido, o regime das incompatibilidades e eventual evolução num sentido da exclusividade, que penso que só o Bloco de Esquerda é que propôs neste momento, nenhum dos outros partidos acompanha nesses termos a proposta, mas são duas coisas diferentes. Transparência significa maior escrutínio, maior capacidade do cidadão fazer o acompanhamento do trabalho parlamentar, mas também existir um conjunto de obrigações em matéria declarativa que permite ajuizar e evoluir e fazer, e, no fundo, avaliar a evolução do património e dos interesses que cada titular de cargo desempenha em determinado momento.
Mas que vão a um detalhe...
Mas em que, mais uma vez, mais do que ter um emaranhado, um dos objetivos dos trabalhos da Comissão é precisamente o inverso, ou seja, é evitar que hoje a dispersão legislativa que temos em mais do que um local, com previsões de entrega de declarações que não são sempre coincidentes, ora no Tribunal Constitucional, ora na PGR, ora junto da própria Assembleia da República, tentar, tanto quanto possível, simplificar o processo de entrega, simplificar o processo de consulta, tornar mais claro para que exista uma declaração única e, portanto, que não exista, no fundo, a possibilidade de invocar, bom, declarei no sítio errado porque pensei que já tinha declarado, ou declarei a mais aqui ou acolá, portanto, para o próprio é preferível, porque tem um quadro mais claro em que cumpre as obrigações declarativas, mas também para quem pretende consultar e, portanto, através dessa intervenção acompanhar, também tem um caminho facilitado.
Em termos de fiscalização, que é normalmente onde as coisas falham em Portugal, o modelo que propõe é a entrega junto de uma entidade que funcionará junto do Tribunal Constitucional. Mas essa entidade vai ter gente para trabalhar tanta declaração que lhe vai chegar?
Hoje, a competência já é do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. E o alcance, o âmbito, não o alargamos tão dramaticamente face ao que hoje já é o alcance e o âmbito das obrigações declarativas. E aqui até nos aproximamos de uma proposta que honra seja feita, é do Bloco de Esquerda, de criação da entidade, precisamente. Porque isso é a forma de, no fundo, robustecer a nível de recursos humanos e de capacidade de resposta à avaliação das declarações entregues, obviamente tendo em conta que, enfim, por vezes, para algumas coisas, o escrutínio pode ser meramente por amostragem. Por exemplo, nós alargamos obrigações declarativas aos dirigentes de segundo grau, propomos o alargamento aos dirigentes de segundo grau da administração pública, a presidentes junto das freguesia com dimensão superior a 10 mil cidadãos eleitores. Portanto, aí aumenta muito substancialmente, é verdade, o volume e a dimensão dos abrangidos. Daí a necessidade de ter também uma entidade que o faça. Também é um modelo que muitos países europeus adotaram.
E que vai ter gente para trabalhar estes dados todos?
Nós, no fundo, a inspiração, aqui mais uma vez, a proposta
é
inicial é do Bloco de Esquerda.
São duas pessoas, não é?
Isso é a entidade, no sentido de os responsáveis pela entidade, ou seja, digamos, os titulares da entidade. Mas é como na entidade das contas e do financiamento das campanhas. A entidade são também três, mas obviamente depois há um conjunto de staff e de pessoal que, no fundo, faz os trabalhos ali mais de fiscalização, aqui eventualmente mais de avaliação e de análise das declarações e, portanto, claramente não são os próprios que têm que fazer a avaliação das centenas e, em alguns casos, pode aproximar-se dos milhares de casos em que há obrigação de entrega. Há aqui uma questão que referiu há bocadinho também, eu acho que também era importante sublinhar.
Diga.
Tem a ver com a representação de interesses, por vezes designada lobbying. Verdadeiramente não se trata de uma legalização do lobbying. O lobbying é algo que existe, que
Sim,
acontece.
É regularizar
e, portanto, o regularizar pressupõe uma irregularidade. O que temos é a ausência de regulamentação. O que não permite, através disso, fazer o exercício da transparência, portanto, verificar quem reuniu com quem é que são as entidades que fazem representação de interesses e que, por isso mesmo, podem influenciar um processo decisório desde que ele começa até ao momento em que termina, por um lado, e por outro lado também, a quem se dedica profissionalmente a esta atividade. E aqui não há mesmo regulação rigorosamente nenhuma, portanto, é algo que, no âmbito da autonomia privada de quem constitui uma empresa com esse objeto, a desenvolve. Não há regras sobre conflito de interesses, não há regras sobre incompatibilidade, sobre impedimentos, sobre garantia e salvaguarda de que um titular de um cargo mal termina as suas funções vá passar a ser lobista no dia seguinte. E parece-nos também...
Há uma avaliação de impacto. Quantos lobbies é que nós temos ativos? Vocês, como deputados, sentem muito na vossa atividade a força dos lobbies, a intervenção dos lobbies, a tentar condicionar...
Ora bem, aqui é importante também percebermos o conceito. Lobbying é uma expressão, e o lobby é uma expressão que adquiriu uma conotação negativa. Mas se olharmos para aquilo que é o registro de interesses dos lobbyistas para efeitos de contactos com as instituições europeias, aí aquilo que verificamos é que, sob esse universo, estão registadas todas as entidades que, de uma forma ou de outra, procuram transmitir a sua posição junto às instituições comunitárias. Aí se abrangem autarquias locais e regiões dos Estados-membros, aí se inclui ONGs, aí se inclui empresas, associações empresariais, sindicatos, portanto, é o universo da totalidade de entidades que lida com as instituições. O que nós achamos é que, obviamente, o quadro nacional inspira-se neste, mas não tem as mesmas necessidades e especificidades, ou seja, em Portugal não é necessário que entidades públicas se identifiquem como vindo representar um interesse, porque elas estão identificadas na Constituição, na lei, portanto, a Assembleia sabe perfeitamente quem são os seus parceiros e há alguns casos até, há entidades mesmo privadas que obrigatoriamente participam nos processos legislativos. Portanto, os parceiros sociais, quem está no Conselho Económico e Social, não pode ter um tratamento idêntico a quem não tem o reconhecimento desse estatuto. E, portanto, diferenciamo-lo. E, portanto, o objetivo que queremos com o registro é que todas as entidades privadas que procurem vir fazer valer um interesse no decurso de uma discussão de uma iniciativa legislativa, se registrem previamente e isso seja condição para que lhes seja concedida uma audiência. E, portanto, nesse sentido, quando me pergunta, sentem muita pressão dos lobbies? Bom, diariamente reunimos com associações, reunimos com comissões de trabalhadores, reunimos com, às vezes, até em alguns contextos, as próprias comissões parlamentares já receberam empresas que vieram fazer a demonstração da sua posição e, portanto, o que pretendemos é que isto tenha um grau de transparência e publicidade superior àquilo que existe hoje, que permita ao cidadão ajuizar.
Mas os interesses ocultos a existirem, não sei se existam, continuam lá. Quer dizer, estamos a falar da ponta do iceberg. Os lobbies são só a parte visível.
Eu não sei se falamos da ponta do iceberg, mas acho que falamos de uma parcela muito significativa do iceberg. E agora aqui a questão é, pretendemos acompanhar esta parcela do iceberg em que é possível fazê-lo, ou mesmo em relação a esta, em que o aumento da transparência teria vantagem, deixamos e continuamos a deixar sem acompanhamento? Eu acho que há aqui vantagem. Eu não pretendo que qualquer destas iniciativas resolva todas estas situações. Bem sabemos que muitos países que apertaram a legislação sobre representação de interesses e sobre lobbying, aquilo que produziram foi uma transferência para o café do outro lado da rua, dos sítios onde os lobistas vêm reunir com os responsáveis, e se não vêm reunir diretamente com o membro do governo, reúne com o membro do seu staff. Claro, nada disto se evita, mas aumenta substancialmente a capacidade de escrutinar os casos em que hoje ela tem lugar, licitamente, e também permite ao cidadão que quer fazer o acompanhamento da chamada pegada legislativa, portanto, perceber quais foram os passos dados num processo decisório e também, depois, no fundo, ele próprio ajuizar se foram ponderados todos os interesses, desde logo. Se um determinado responsável político apenas ponderou um, apenas reuniu com a Associação A e desconsiderou ou não teve em conta a posição da outra, está a fazer um juízo pouco equilibrado na recolha de elementos para influenciar e para instruir a sua decisão.
Mas os cidadãos vão escrutinar o processo legislativo a esse nível de detalhe. António Filipe...
Hoje temos cada vez mais escrutínio e acompanhamento pelos cidadãos. E, portanto, temos até iniciativas da sociedade civil que criam plataformas informáticas paralelas às do Parlamento quando se sentem insatisfeitos com o parlamentar. Portanto, eu acho que há escopo para essa fiscalização.
António Filipe, o PCP tem sido um opositor desta ideia. Tem que ver com o quê exatamente? A oposição tem que ver com, enfim, este receio de que seja uma medida que se destina apenas a dar uma percepção mais positiva da classe política.
De facto, não simpatizamos com esta ideia. Nem com esta, nem com a criação da tal entidade nova. Mas isso podemos explicar porquê. Ora bem, o que se passa é isto. Quem tem em Portugal feito uma campanha desde há vários anos pela legalização do lobby são empresas de comunicação. E são empresas de comunicação, precisamente, nós percebemos qual é o interesse económico que as move, ou seja, procuram registar-se como lobbyistas para depois oferecerem os seus serviços a quem queira fazer chegar as suas posições ou influenciar o poder político, os partidos, seja quem for, no sentido de fazer vencimento com as suas posições. E, portanto, campanhas organizadas em termos profissionais. E que tem aqui uma fronteira que por vezes é pouco nítida com um problema chamado tráfico de influências. E, portanto, podemos estar aqui a correr o risco de estar a legalizar operações de tráfico de influência. E eu não creio que haja um problema de falta de transparência relativamente às entidades que contacto, designadamente com os grupos parlamentares. Quem consultar o boletim informativo da Assembleia da República, que é publicado, enfim, creio que quase diariamente, ou pelo menos em todos os dias úteis, vê quais são as entidades que são recebidas por cada grupo parlamentar ou até por cada deputado. E, aliás, até normalmente faz-se publicidade disso. Nós todos os dias verificamos entidades que se dirigem aos grupos parlamentares procurando convencer das suas posições ou sensibilizar para um determinado problema. E, portanto, eu creio que isso existe, é assim sempre será e é feito com toda a transparência. E, portanto, não vemos qual é a vantagem que há em estar a profissionalizar este contacto, não é? Que é natural que exista com os grupos parlamentares e dos quais até normalmente se faz publicidade, não é?
Uhum.
E, portanto, não é uma ideia com que à partida simpatizemos, porque parece que de facto não há aqui um problema. Ou seja, o problema tem existido para empresas que de facto querem criar aqui um ramo de negócio, o que não é ilícito, não é? Embora... Pois, há aqui um problema de tráfico de influências que pode ser colocado, mas isso também pode ser colocado fora disso.
Claro, não é? Claro.
O tráfico de influências poderá existir até numa iniciativa individual de alguém queira, enfim, de forma menos lícita, influenciar decisões. Agora, não vemos a vantagem de criar aqui um novo ramo de negócio de profissionalização deste tipo de contactos e é nesse sentido que nós, conhecendo a origem do movimento que tem vindo a manifestar pela legalização do lobbying, que não é algo com que simpatizemos muito.
Relativamente à entidade, sim, António Filipe.
Eu acho que, vamos lá ver, hoje em dia o Ministério Público, junto ao Tribunal Constitucional, fiscaliza as declarações, os registros. Aliás, eu tenho até uma experiência própria, que foi, relativamente à minha declaração, havia um quadro, como não tinha nada a declarar, deixei em branco, e recebi uma comunicação do Ministério Público dizendo como eu não tinha trancado aquele campo, portanto, fazendo um risco naquele campo, para perguntarem se era assim mesmo, se não havia nada a declarar e eu tinha só apenas esquecido de trancar. E, de facto, foi isso. Não tinha trancado, pensei que não fosse necessário. Mas isto significa que há um olhar atento do Ministério Público sobre as declarações de rendimento. Ora, se o Ministério Público, aliás, que é a entidade responsável por exercer a ação penal, se for caso disso, e para fiscalizar a legalidade democrática, e se temos evidências, não é, de que o faz, efetivamente, porque é que estamos a criar uma nova entidade sobrecarregando o Tribunal Constitucional, que já foi muitíssimo sobrecarregado com a criação da tal entidade das contas e financiamentos políticos, que está longe de ter uma experiência de sucesso. Uhum. E, portanto, para quê criar uma nova entidade se há uma entidade com competência para exercer esta fiscalização e que o faz?
Acha que vai só complicar?
E, portanto, acho que
mais
não vale a pena, nem é uma questão de complicar, é uma questão de estar a criar uma nova entidade que, do nosso ponto de vista, não se justifica, porque há uma entidade que já existe e que já tem essa competência. E, portanto, podíamos até estar aqui a retirar uma competência ao Ministério Público. Que o Ministério Público pensar, bom, a partir de agora não temos mais nada a ver com isto, porque há ali uma entidade que se encarregará. Portanto, não nos parece que, de facto, que haja necessidade disso. Agora, há necessidade de quê, do nosso ponto de vista? De facto, de haver uma legislação clara em matéria de incompatibilidades e impedimentos. Nós não temos uma ideia de que deve haver uma exigência absoluta de exclusividade. Pensamos que ela deve ser tendencial, não é? Que é legítimo e que deve ser permitido. Por exemplo, se houver alguém que exerça um cargo público, por exemplo, um cargo de deputado e que seja, enfim, que seja um empresário e que possa manter a sua atividade empresarial com a atividade de deputado, isso não é ilícito. Não é ilícito. Alguém, por exemplo, que tenha uma atividade de advocacia ou uma outra atividade técnica e que tenha possibilidades de a poder manter sem que isso ponha em causa o cumprimento dos seus deveres enquanto titular de cargo público. Claro que há cargos públicos pela exigência das suas funções, são, obviamente, em exclusividade. Por exemplo, membros do governo, por exemplo, presidentes de Câmara Municipal, isso parece evidente. Agora, em cargos onde seja possível compatibilizar alguma atividade profissional que não interfira com o exercício das funções.
Mas quem é que avalia se não interfere com o exercício das funções?
Para já deve avaliar a lei, ou seja, e por isso é que a lei deve ter uma malha de incompatibilidades e impedimentos que seja clara, não é? E, por exemplo, e nós achamos que há aspectos a aperfeiçoar, não é? Por exemplo, quando as incompatibilidades que impedem quando os impedimentos que impedem sobre os advogados não abrangem as sociedades de advogados, temos aqui, obviamente, um buraco na lei. E, portanto,
mas a proposta do PS vai nesse sentido,
claro,
de abranger as sociedades de advogados.
Aqui, não estou,
sim,
aqui a criticar as
Eu quero.
Não,
o objetivo deste programa é que toda
isso
a gente perceba.
Não, isso é positivo. Ou seja, deve haver um esquema. Ou seja, não havendo uma exclusividade absoluta e havendo situações de possível acumulação, tem que circunscrever essa possibilidade. Em que sentido? De evitar que haja conflitos de interesses, não é? Entre que alguém possa utilizar o seu cargo público em benefício privado, que haja promiscuidade entre interesses privados e o interesse público. público subjacente ao exercício de uma função pública e política. E, nesse sentido, deve haver um quadro de incompatibilidades, que seja clara, e um quadro de impedimentos, nos casos em que não haja uma situação de incompatibilidade e que haja uma acumulação, que haja um quadro de impedimentos que seja claro, perceptível, facto que não seja um emaranhado, mas que seja algo de compreensível, mas que torne claro que não é possível alguém utilizar o seu cargo público para beneficiar a atividade privada que desenvolve.
A figura do enriquecimento ilícito, sim, que agora surge de roupa, de roupa nova, não é?
Sim.
Deixa-me só dizer, a ideia é controlar se houve acréscimo de rendimentos por via das funções públicas, se, sim, houve, é crime, com pena até 3 anos, e pode haver também uma sanção fiscal. Parece uma boa solução,
ver,
António Filipe.
Teremos que estudar isso. Ora bem, do nosso ponto de vista, é importante que essa figura do enriquecimento justificado.
Injustificado.
Da discussão que temos tido ao longo dos anos sobre isto, aliás, até já fizemos aqui há algum tempo, já há bastante tempo, um programa na legislatura anterior, aqui no nome da lei, debatemos especificamente essa questão. Umas vezes o enriquecimento ilícito, outras vezes o enriquecimento injustificado, isto também tem modas, não é? Estamos a falar da mesma coisa com nomes diferentes. E já se discutiu muito sobre isso e já houve até duas vezes a aprovação de diplomas foram declarados inconstitucionais. E, portanto, há que não incorrer, costuma ser que não há duas sem três, mas esperemos que não haja. Mas que é necessário que haja uma forma de sancionar o enriquecimento injustificado, ou seja, alguém que enriquece subitamente e que não era suposto, em função daquilo, em função dos cargos que exerce ou da profissão que tem, que não era suposto que esse enriquecimento existisse. E, portanto, ele existe, de algum lado vem. Já houve tentativas, foram consideradas como constituindo uma inversão do ónus da prova, mas há uma forma que ainda não foi ensaiada,
nada,
que é de penalizar a inexistência de declaração em si mesmo, o que não é, de facto, uma inversão do ónus da prova. Enfim, já há um enorme debate sobre isso e, portanto, do nosso ponto de vista, deve-se avançar por aí. Deve-se encontrar uma forma, não invertendo o ónus da prova, de alguma forma criar uma forma de controlar esse tipo de situações.
Vânia Dias da Silva, o CDS quer ir mais longe em relação aos destinatários e quer que sejam abrangidos também os gabinetes dos membros do Governo Central e regionais e dos órgãos executivos das câmaras. Alguma ideia de quantas pessoas ficariam abrangidas por estas novas obrigações de transparência no exercício de funções públicas?
Olha, não lhe consigo dar um número de quantas pessoas, são muitas, é verdade, mas não pode ser o número que vai impedir a transparência e aquilo que deve ser, de facto, escrutinável. O que nós entendemos é que, de facto, há ainda alguns cargos que ficam à margem da lei e que, pela influência que têm, pelo poder que têm, pela proximidade que têm também que estar sujeitos a obrigações declarativas e, portanto, nós entendemos que o caminho também é por aí. Nós entendemos que, mais do que proibir, é preciso mostrar, é preciso que tudo seja absolutamente transparente para que tudo seja escrutinável, fiscalizável e responsabilizável, havendo essa necessidade. E, portanto, a proibição para nós leva a que muitas vezes as pessoas arranjem outros caminhos de fuga e outras vias de subterfúgios, e nós sabemos que as pessoas conseguem inventar variadíssimas maneiras de fugir àquilo que a lei impõe. E, portanto, o que nós entendemos é que, mais do que proibir, o que importa é que tudo esteja em cima da mesa e que as pessoas possam verificar o que existe, verificar o que há e, sendo o caso, serem responsabilizadas por isso.
Em relação aos advogados deputados, tanto quanto percebi, o CDS está contra o apertar da malha. O que acontecia até agora é que os deputados advogados não podiam individualmente participar em processos contra o Estado, agora ficam abrangidas também as sociedades de advogados, de que os deputados são sócios. Penso que têm que ser sócios, Pedro Delgado Alves, é isto? Têm que ser sócios ou basta trabalharem para aquela sociedade de advogados?
Não, o que se pretende é, precisamente, sendo o objetivo evitar confusão e sobreposição entre representação do Estado ou litigância contra o Estado, obviamente que não se pode deixar depois aberta a janela pela qual se consegue circunscrever esta inibição. E, portanto, tem que ficar abrangidas as situações em que existe, no fundo, tem que ser sócio da sociedade, mas também uma outra realidade que facilmente permitiria contornar, quer dizer, muito bem, eu não sou advogado, mas sou meramente consultor, ou sou meramente prestador de serviço de alguém que está a fazer estas tarefas junto do Estado.
Porque
ou,
as sociedades
de
advogados têm uma imensidão de consultores.
E até o momento em que se chega à prática de um ato próprio de advogado, isto é, representação em juízo ou negociação de um contrato, há um conjunto de outros elementos, nomeadamente a atividade de jurisconsulto ou consultoria, que também influem e podem ser determinantes na forma como um processo contra ou a favor do Estado, volto a dizer, portanto, isto não é uma questão de como a lei hoje a traduz. Significa apenas que nestas situações identificamos uma intensidade de conflito de interesses superior àquela que deve ser desejada.
Vânia, porquê é que o CDS está contra esta ideia? É só porque tem muitos juristas
não,
na sua bancada?
Todo, nem é em função do interesse de cada um, de todo. Aliás, fazer aqui uma pequenina correção. O CDS aperta a malha neste domínio também, porque o CDS, hoje em dia, a única impedimento que há aqui, a única incompatibilidade que há é dos advogados não poderem litigar contra o Estado. E nós o que propomos é que os advogados não possam litigar nem a favor nem contra o Estado. E, portanto, vamos um bocadinho mais longe. Uhum. E também dizemos que não podem emitir, os deputados não podem emitir pareceres nem fazer consultadoria, seja em que área for, para o Estado. E, portanto, nós vamos mais longe nesse caminho também. Agora, o que nós entendemos é que não se pode viabilizar aqui uma profissão e dizer que os advogados agora são todos um bando de perigosos criminosos que, por acaso, se forem deputados, vão fazer as coisas mais diabólicas que se possa imaginar.
Portanto, não aceitam que os deputados que queiram continuar a exercer o seu mandato tenham de suspender a sua participação nas sociedades de advogados.
Não têm que suspender. O que não podem fazer é, não podem é litigar nem a favor ou contra o Estado, que são duas coisas diferentes. Agora, não se percebe porque é que, por exemplo, um advogado não pode continuar a exercer na área do direito da família, a defender interesses completamente privados, sendo deputado ao mesmo tempo. E, portanto, não há para nós aqui nenhum impedimento.
Não há inibição para
isso. Nenhuma, exatamente. E nós também não entendemos, nós não entendemos que
o Estado do Estado.
E é exatamente essa a nossa proposta. A nossa diferença aqui tem a ver com as sociedades de advogados, que o CDS não propõe, mas de resto, nessa matéria.
Mas aceitam, estão dispostos a aceitar
Não nos parece que esse caminho seja o mais acertado. Estas questões têm que ser vistas em de uma forma pessoal, em função da pessoa e daquilo que a pessoa está a fazer. E, portanto, se houver um advogado dentro de uma sociedade de advogados que não tenha rigorosamente nada a ver com o Estado, que não patrocina o Estado, nem litiga contra o Estado, não há nenhuma razão para que esse advogado não possa ser também deputado. O que, mais uma vez repito, o que importa aqui é que, de facto, haja transparência, que esse advogado, se tiver algum impedimento, o declare e não esteja e não patrocine essa ação ou não faça esse parecer ou a consultadoria, e o mesmo se diga para os arquitetos, para os engenheiros, que quando fazem pareceres e consultadorias, porque mais uma vez repito, diabolizar aqui a profissão de advogado também me parece uma coisa que ninguém aqui quer fazer e começa a parecer que se quer fazer. E depois dizer que por isso mesmo é que o CDS entende que a representação de interesses tem todo o sentido precisamente por isto, porque a representação de interesses não é mais, eu percebo que o conservadorismo do PCP leva a esta conclusão de que é desnecessário e até pode ser mais complicado. A nós não nos parece minimamente isso, e o que nos parece é que a representação de interesses tem apenas e só uma função, e que para nós é uma função boa, que é dizer assim, quem participa no processo político, legislativo ou no processo político decisório, diz claramente aquilo que quer ou que vem, e isso tudo fica registado no processo político e no processo decisório. Portanto, o que nós propomos é que, basicamente, haja um anexo à lei, se quiser, em Diário da República, a dizer quem foi consultado, quem foi ouvido, e aí se percebe quem influenciou que decisão. Mais transparente do que isto, parece-me que difícil. E aí se perceberá quem influenciou, de que forma, e se houver aqui uma influência negativa, no sentido negativo e pejorativo da influência, isso mesmo será analisado e visto pelas pessoas. Por isso, eu acho, de facto, essa é uma vantagem acrescida, e a transparência, de facto, é essencial. Porque aí toda a gente pode perceber o que se passa, quem faz o quê, o que está a fazer.
O que se passa no Parlamento, não, fora do Parlamento,
mas não é só no Parlamento.
Lá está. Determinados grupos de influência podem exercer
sobre bastante mais longe. A proposta do CDS não se aplica só ao Parlamento. Aliás, nem nos parece ser a situação mais premente. A proposta do CDS aplica-se ao Governo, às autarquias locais, às administrações regionais e, portanto, na proposta do CDS, todos os entes públicos têm que ter um registro de interesses. Uhum. E, portanto, exatamente
eu penso
por isso.
Que é a proposta do projeto do CDS que até diz que até as conferências, os colóquios onde o deputado não tenha participado, não, já não sei então de que partido é, tem que dar conhecimento público desse facto, deve constar. Mas enfim, isso é uma questão de detalhe. Luís Marques Guedes, a bancada do PSD também tem muitos deputados advogados. Concorda com esta ideia de que não fiquem só os advogados individualmente inibidos de litigar contra ou a favor do Estado, mas tenham de suspender a sua participação nas sociedades?
sociedades de advogados?
Esta questão é uma questão mais complexa do que aquilo que parece à primeira vista. Ou seja, uma coisa é falar-se nos advogados que são sócios, detentores de determinado tipo de sociedades. Outra coisa é falar de sociedades de advogados que trabalham, colaboram, são associados a uma determinada sociedade que pode ter uma dimensão até bastante alargada. Isto porquê? Porque isto provoca um problema de igualdade. Repare, um advogado que seja advogado em nome individual, ao assumir ao ser eleito para um cargo político, está perfeitamente à vontade para assumir, de acordo com a lei, que enquanto exercer aquele cargo político não pode ter ações contra o Estado, porque a lei não o permite. Se o advogado, ao invés, também é advogado, também exerce a sua profissão de advogado, mas falo integrado numa sociedade alargada, mesmo que ele tome a decisão natural ao aceitar candidatar, durante o período em que for eleito político para um cargo político ou para um alto cargo público, se eximir de ter qualquer tipo de ação contra o Estado, pelo simples facto de ele estar a exercer advocacia integrado numa sociedade, ele fica imediatamente impedido de ser advogado. Ora, isto cria, de facto, uma situação de desigualdade.
Uhum.
E, portanto, tem que ser olhado com um cuidado especial que me parece que não está a ser refletido, não está a ser refletido até agora, pelo menos, nos vários projetos e nos vários debates que a gente tem tido sobre esta matéria.
E o que é que seria uma solução ponderada e de bom senso nesta matéria?
Olha, eu começo por ter dúvidas fortes sobre uma questão que, aparentemente, é comum aos projetos de todos os outros grupos parlamentares que não do PSD, que é alargar a proibição do exercício da advocacia, não apenas contra o Estado ou contra entidades públicas, mas também a favor. Eu começo por ter dúvidas por uma razão muito simples, porque é óbvio que quando alguém assume um cargo político ou um alto cargo público, está a trabalhar a favor do Estado e está a defender o Estado. E, portanto, compreende-se mal que se possa trabalhar para o Estado e defender o Estado ao mais alto nível, ao nível das decisões, nomeadamente decisões de natureza, que até podem ser legislativas, executivas ou outras, e para ser a favor já não pode ser.
Uhum.
Portanto, eu começo por ter algumas...
O conflito de interesses pode ter a ver com a avaliação. Ou seja, eu hoje defendo o Estado e o processo corre mal. Isso inibe-me de pedir contas ao membro do governo respectivo, enquanto deputado, sobre porque é que este processo corre mal, quando ainda por si fui eu próprio ou a sociedade que faço parte que fez essa representação. Eu acho que a questão passa um pouco por aí. Fica inibido na capacidade fiscalizadora.
Eu acho que o Partido Socialista já falou
sobre... Já falou, sim.
Sobre
falar
esta matéria. Sobre esta matéria eu estive calado. Estive calado a ouvir o Partido Socialista e, portanto, desde logo a introdução desta nossa conversa, dizendo-se que o Partido Socialista tinha hipótese de aprovar o seu pacote à direita ou à esquerda, quer dizer, isto não se trata de aprovar pacote nenhum do Partido Socialista. Isto trata-se dos vários grupos
sem
parlamentares
que todos têm, deixe-me só corrigir.
Terem apresentado propostas no sentido de aprofundar os mecanismos de transparência. E aí eu fazia aqui uma distinção que já foi situada por várias das intervenientes nesta nossa conversa, que é preciso fazer-se uma separação muito clara entre aquilo que são medidas para aprofundar a transparência. Transparência no sentido de alargar o escrutínio que a sociedade, os cidadãos, individual, as suas organizações, fazem relativamente àqueles que, em democracia, eles escolhem para exercerem o poder em nome deles. Isso é normal e é uma tendência crescente na sociedade. De outras medidas que nada têm que ver com isto, nada têm que ver com transparência, e têm que ver com aquilo que também na sua introdução falava, que é o apertar da malha, que é como que meter dentro de um colete de forças quem, dentro da sociedade, se dispõe, num período da sua vida, para exercer esse poder em nome dos cidadãos que lhe conferem a
democracia. Mas e porquê é que acha que se quer fazer isso?
E, portanto, deixe-me só terminar o raciocínio. E, portanto, é preciso fazer-se uma separação clara e é preciso que as pessoas tenham isso bem presente e que não sejam confundidas por falta de informação em torno disso. Uma coisa é aprofundar os mecanismos de transparência, outra coisa é mexer nas questões, apertando a tal malha, nas questões de impedimentos ou de incompatibilidade, ou até indo ao ponto extremo de exigir a exclusividade para o exercício de determinadas funções, que no fundo são quase que incompatibilidades absolutas, digamos assim, para simplificar, são coisas completamente diferentes da transparência. No mesmo modo, devo dizer também, relativamente àquilo que já foi aqui conversado, quando se fala da questão do lobbying, também há que distinguir dois aspectos completamente diferentes. Por um lado, aquilo que é, como a Vânia falava agora, aquilo que é as razões de transparência, ou seja, a necessidade necessidade de existência ou a vantagem na existência de um registro permanente e o mais universal possível de todas as entidades que em cada momento interferem, têm reuniões, pedem audiências, tentam influenciar com toda a legitimidade, porque em democracia as coisas, desde que sejam feitas com transparência, não vejo que tenham qualquer problema. Isso não é tráfico de influências. Portanto, uma coisa é o registro para permitir que tudo isto seja feito com transparência. Coisa completamente diferente, mas que também está a ser tratado dentro da matéria do lobbying, é a criação, como o António Filipe falou há bocadinho, de uma nova área de negócio, a regulação de uma nova área de negócio, a criação de um mercado novo, mercado em termos económicos,
sim.
Ao se tentar regular uma profissão que é uma profissão que nem sequer é de defesa dos seus interesses, é de mediação de interesses.
Está a falar das agências de...
Não, estou a falar da regulação de um projeto que está apresentado sobre a mesa por parte do Partido Socialista, que é a de criar um regime jurídico específico para as entidades que, de uma forma profissional, se entreguem à atividade de mediação de interesses. Não é defesa dos seus interesses.
É
não
de mediação,
é,
certo.
É de mediação de interesses de outrem, de uma forma profissional, portanto, de uma forma...
Que além das assim, agências de comunicação são o que é mais?
Hoje em dia se podem chamar, hoje em dia, não havendo esse nicho de mercado regulado profissionalmente, hoje em dia podem-se chamar empresas de comunicação, podem-se chamar empresas de consultadoria, podem-se chamar empresas de promoção de vantagens, o que quer que seja. A questão que nos devemos colocar aqui é, e da parte do PSD, se nós podemos olhar com bastante abertura para a questão do registro das atividades que podem ser feitas, como também já aqui foi dito e como é, por exemplo, no Parlamento Europeu e noutros parlamentos europeus, de países europeus, pode ser feito por associações empresariais, por sindicatos, por associações ambientais, por instituições particulares, por empresas, por grupos de empresas, por grupos de cidadãos, pode ser feito por uma miríade de entidades.
E por estas empresas também.
E por estas empresas também, que é completamente diferente de darmos o passo seguinte, que é, além de criarmos este registro para que haja tal pegada legislativa, no caso do Parlamento, fala-se pegada legislativa, sim, mas no caso de outras entidades falar-se-á de outro tipo de transparência, coisa diferente, eu não estou a dizer que concordo ou discordo, estou a dizer que é preciso separar as águas. Não meter tudo no mesmo saco.
Porque são dois diplomas diferentes.
Tudo no mesmo saco, aparece uma série de críticas, algumas justas, outras injustas, porque umas estão a atacar, concordam com uma coisa, mas não concordam com outra, e vice-versa.
E, portanto, há alterações a fazer do ponto de vista do PSD nestes diplomas que estão sobre a mesa, enfim, e em relação aos quais poderá haver algum consenso à direita do PS.
Não me entenda mal, não é um problema de... Quer dizer, está a colocar aqui o PS como se o PS fosse o pivô de todo este...
O PS, neste momento, é o pivô porque é governo, não é?
Mas não é o governo que está a legislar. Peço desculpa, é a Assembleia da República que está a legislar.
Sem dúvida,
se quer,
sem dúvida.
Se queria colocar algum pivô, então...
Pode ser um problema de perceção minha, mas um erro de perceção meu. Mas,
não tenho a dúvida que é mesmo, porque não é o governo. O PS não é central neste processo. Porquê que é central? Porquê que não é central qualquer outro grupo parlamentar?
Não, mas todos os grupos parlamentares são importantes naturalmente. Mas, enfim, não é por acaso que este debate surge neste momento, depois da polémica que surgiu no espaço público.
Não sei qual é a razão que levou esta estação de rádio a fazer o debate, isso é consigo. Agora, dizer-se que o PS é central neste dossiê, eu vou ali já venho.
José Manuel Pureza, o que para o PSD é demais, para o Bloco de Esquerda é de menos. Defendem exclusividade...
Isso é normal nestas coisas.
Defendem exclusividade para os deputados e apontam para o vosso próprio exemplo. Porquê é que a exclusividade é uma forma de evitar que quem é suposto defender o interesse público defenda interesses privados?
O entendimento que temos há longo tempo nesta matéria, que agora reiteramos com a apresentação deste projeto, que aponta para um exercício em exclusividade na função de deputado, tem sobretudo a ver com a noção que temos da exigência que deve ser colocada no desempenho de funções representativas ao nível parlamentar. E sobretudo também na garantia de absoluta independência do mandato do exercício do mandato de deputado ou deputada. Ou seja, na verdade, entendemos que muitas das questões que aqui foram levantadas a propósito do exercício de certas profissões, seja de advogado, seja de consultor, seja outras profissões quaisquer, que em algum momento possam, digamos, condicionar de alguma maneira, estar presentes de alguma maneira no sentido de influenciar e de influenciar de uma forma, enfim, não assumida, provavelmente, a decisão que se toma numa determinada matéria, contamina aquilo que, do nosso ponto de vista, é desejável para o exercício de funções representativas ao nível parlamentar. Por outro lado, eu tenho a noção, posso estar errado, mas tenho a noção de que os cidadãos que elegem os deputados lhes exigem, e bem, que estejam plenamente disponíveis para, com rigor, com competência, com plena dedicação, exerçam o seu mandato. Essa função de representação. E, portanto, eu creio, aliás, que isto faz com que o exercício em exclusividade tem, do meu ponto de vista, além destas vantagens de clareza, de distância relativamente a outros universos de preocupação, tem uma vantagem muito especial, e que é a de que hoje e cada vez mais o exercício de funções representativas, sobretudo ao nível parlamentar, exige um mergulho completo na realidade tão diversa que nos aparece no Parlamento.
Mas portanto, ao contrário, de ter uma atividade profissional, de ter ligações a uma atividade profissional, retira essa capacidade?
Não retira, mas de facto nós acreditamos que o exercício em exclusividade acrescenta disponibilidade para esse mergulho na vida.
Isso é quase um sacerdócio, digamos
se,
assim.
For, se quiser entender assim, pois que seja. Não tenho, eu pessoalmente não tenho nenhum problema com isso. Creio é que justamente acrescenta essa... Na verdade, os cidadãos, creio eu, exigem dos seus representantes essa disponibilidade.
E não, portanto, acha que se perdem riqueza em diversidade, experiências,
o que é que tira riqueza ao Dr. Marques Guedes pelo facto de exercer em exclusividade o seu mandato? O que é que retira a um médico, a um engenheiro, a um professor, a um ativista, a uma pessoa com as mais diversas competências profissionais, o que é que lhe retira de qualidade o facto de enquanto exerce o seu mandato de deputado, ser o fazer em exclusividade? Não creio que, francamente, nenhuma, rigorosamente nenhuma. Quem é que são os melhores? Essa preocupação por podermos eventualmente estar a afastar os melhores da vida política, da representação institucional. Mas quem são os melhores? Uhum. É melhor deputado o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor varredor de rua? Eu acho que não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser, pode não ser. Mas tenho a certeza que aquele ou aquela que tenha uma disponibilidade efetiva para uma dedicação plena à causa pública, esse ou essa tem naturalmente propensão a serem deputados ou deputadas com capacidade acrescida para o exercício dessa função representativa.
E, portanto, o Bloco vê com bons olhos que qualquer das propostas à esquerda vá no sentido de... A vossa vai, é para a exclusividade, não é? Mas vá, sim, no sentido de um caminho para com vista à exclusividade.
Exato. Eu queria justamente pegar o Luís Marques Guedes está agora aqui a fazer uma parte que é muito a propósito, que é verdade. Eu queria justamente pegar nessa dicotomia que o Luís Marques Guedes há pouco estabeleceu entre o apertar a malha e o reforço dos mecanismos de transparência. O que eu creio que está diante de nós é fazermos as duas coisas, com toda a franqueza. Porque eu creio que, há lugar, não por razões populistas, mas por razões de rigor naquilo que é o exercício da nossa responsabilidade, efetivamente reforçar alguns mecanismos proibitivos. Do nosso ponto de vista é assim. Isso não nos dispensa, evidentemente, de, a par disso, nós apurarmos os mecanismos de visibilidade, de comunicação, daquilo que são as diversas influências, se quiser, que existem, ou as diversas, os diversos mecanismos. De transparência na vida pública.
Portanto, a imagem da classe política sairá melhorada com este pacote da transparência que há de sair.
Não confundamos, não restringamos aquilo que não é restringível. Na comissão, da chamada Comissão de Transparência, todos os partidos políticos apresentaram são propostas no sentido de reforçar a transparência, agora em termos muito gerais, quer para os cargos políticos, quer para altos cargos públicos. Uhum. O que significa, portanto, que aquilo que está em causa não é apenas aquilo que se chama, do meu ponto de vista erradamente, a classe política, não está apenas, portanto, em causa o exercício de funções de representação política, está em causa também o exercício de altas responsabilidades.
Públicos, por exemplo, magistrados e juízes também vão ficar abrangidos por algumas das obrigações.
A proposta que o PS formulou e na sequência até de audições realizadas já no quadro da Comissão da Transparência, a questão foi colocada até aos representantes das várias posições jurídicas e em concreto às magistraturas, o que nos parece é que, naturalmente, não com o mesmo regime de acompanhamento ou fiscalização, portanto, aquilo que propomos é que, de facto, também existam as obrigações declarativas, mas que elas se façam junto dos conselhos superiores respectivos. Uhum. Ou seja, há uma diferença clara, portanto, estamos a falar num caso de titulares... Estamos a falar... Só concluir. Aliás, foi algo que até na audição pública, portanto, quer as estruturas sindicais dos magistrados se pronunciaram positivamente e também nas próprias audições todas as tomadas de posição foram positivas e o ponto é outro. Obviamente são cargos públicos de relevo, estamos a falar, em alguns casos, até titulares de órgãos de soberania e, portanto, é importante que este escrutínio também se possa fazer. Claro que não tratando de forma idêntica a titulares de cargos políticos e, por isso, também não colocando a fiscalização da mesma forma e endossando aqueles que já são os órgãos que asseguram a independência e a autonomia de cada uma das magistraturas e, portanto, por essa via...
Luís Marcos Guedes, para concluirmos.
Não faz sentido. Eu vou tentar ser muito rápido, mas havia duas observações daquilo que acabou de ser dito que gostava. Em primeira relação aos magistrados, é óbvio que da parte do PSD não temos problema absolutamente nenhum, pelo contrário, subscrevemos o alargamento das obrigações declarativas aos magistrados. O que não faz sentido do nosso ponto de vista é que os magistrados não tenham obrigações declarativas exatamente iguais às dos outros. Exatamente iguais. Ou seja, que seja numa lógica corporativa, não é corporativa no mau sentido, uhum, mas é numa lógica corporativa em absoluto, que eles façam declarações junto deles próprios.
Portanto,
os seus órgãos
teriam que ser entregues no Tribunal Constitucional.
Mas os órgãos têm elementos externos de fiscalização. Atenção, os conselhos superiores são compostos não só por magistrados.
Até porque, repare, já o Tribunal Constitucional, também são magistrados, o Tribunal Constitucional, desde sempre, tem obrigações e faz essas obrigações igualzinhas às dos deputados, quer dizer, deposita-as no mesmo sítio, como os deputados e como todos os outros. E, portanto, não há razão absolutamente nenhuma para que os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais tenham obrigações declarativas, porque também são titulares de poderes públicos, mas que o façam corporativamente e que não façam como todos os outros. A segunda questão que eu queria rapidamente aqui falar tem que ver com a questão da exclusividade. Eu acho que esta questão é, de facto, uma questão central neste trabalho de aumento da transparência. Como eu referi há bocadinho, a questão da exclusividade não tem nada a ver com a transparência, do nosso ponto de vista, tem que ver com a outra parte, que é a tal parte do apertar da malha e, com toda a franqueza, aí a questão que eu coloco é, eu não tenho nada, nem o PSD tem nada, contra a existência do exercício do mandato de deputados em exclusividade. Eu, por exemplo, pessoalmente, estou a exercer em regime de exclusividade. Portanto, não temos absolutamente nada contra isso. Agora, mas temos é tudo opção... contra a obrigatoriedade de serem em exclusividade. Porque achamos que isso, obviamente, não só é, do meu ponto de vista, inadmissível, do ponto de vista daquilo que é a igualdade dos cidadãos, faça um sistema político, é um sistema representativo. A Assembleia da República tem uma lógica representativa dos cidadãos, representativa da sociedade, e, portanto, estar a castrar uma parte da sociedade de poder ser representada no Parlamento, ou pelo menos restringir essa representação a determinado tipo de obrigações que se lhes impõe e que naturalmente vão afastar uma série de gente do exercício desses mandatos, do nosso ponto de vista não faz sentido nenhum.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Agradeço aos nossos convidados e a si também que nos acompanhou ao longo da última hora. Espero que o tema lhe tenha interessado. Bom fim de semana, boa semana. Cá estaremos de volta no próximo sábado. Até lá, continuo com a Renascença para estar a par com o mundo. Em Nome da Lei.